Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do Dicionário da Língua Portuguesa. Eu sou a Júlia Presotto.
E eu sou a Teca Carbonell. Nesse programa, nós vamos para o terceiro episódio de uma série muito especial e pedida por vocês, ouvintes, sobre o mercado de trabalho. Hoje, eu e a Ju vamos conversar com uma musicista que vai tirar nossas dúvidas sobre a carreira.
Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para que vocês corram lá no nosso Instagram, @dicionariofeministapod, e acompanhem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você quiser entrar no nosso grupo no Telegram. O link é t.me/dicionariofeministapodcast. O link vai estar na bio do nosso Instagram.
Segundo o dicionário, musicista é aquele que compõe, executa música ou é versado em assuntos musicais. Dessa forma, o musicista ou músico profissional pode seguir diversas carreiras que envolvem esse tipo de conhecimento, como, por exemplo, compositor, intérprete, regente e produtor musical. Para isso, a pessoa pode escolher ou não fazer um curso superior na área. Caso opte por não fazer o curso, ela terá de fazer uma prova teórica e prática aplicada pela OMB, Ordem dos Músicos do Brasil. Por outro lado, se a pessoa escolher ingressar em uma graduação ou curso técnico, ela não precisa fazer esse exame, já que está automaticamente registrada na OMB quando conseguir o diploma.
Para prestar o curso de bacharelado em música, normalmente é necessário que se tenha um conhecimento básico na área. Isso normalmente é testado pelas instituições de ensino através de provas de conhecimentos gerais e/ou aptidão. Uma vez dentro da universidade, algumas das disciplinas que vão fazer parte da grade curricular são História da Música, História da Arte e Percepção Musical. Por conta desse profissional ter um vasto campo de atuação, normalmente é oferecido aos graduandos habilitações que permitem sua especialização em diferentes áreas, como canto popular, lírico ou erudito, regência de coral, banda ou orquestra e instrumento de corda, sopro ou percussão. A partir de então, o musicista terá um foco maior na hora de escolher qual carreira seguir depois de formado. Porém, algumas habilidades são comuns a todos os tipos de profissionais da música, que são o domínio sobre o funcionamento de programas e equipamentos digitais de reprodução e gravação, leitura de partituras, interpretação e produção musical. O músico também pode atuar na área do ensino como professor em escolas, cursos técnicos e dando aula particular. Caso queira lecionar nos ensinos fundamental e médio, é preciso ter licenciatura.
O curso de música é oferecido por diversas instituições de ensino pelo Brasil. Entre as universidades públicas estão a Unesp, a UFPR, a UFC e a UFU. As universidades particulares que oferecem o curso são a PUC Paraná, a UNOeste e a UBM.
E hoje a gente está em ótima companhia, porque ela é uma das mulheres mais inspiradoras e influentes, segundo a BBC. Gabriela, se apresente para os nossos ouvintes.
Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Gabriela, meu nome é Gabriela Di Latio, eu sou uma cantora lírica, moro aqui em Londres há muitos anos, vim aqui para estudar, e hoje em dia tenho minha carreira aqui e volto para cantar no Brasil também, sempre que possível, agora no momento não, morrendo de saudade de estar por aí, e basicamente música é a minha vida, né?
Ai, Gabriela, que delícia. Pode falar, Teca.
Não, eu ia falar também, que linda. Ai, uma mulher linda, conhecendo ainda pessoalmente, assim, eu tô achando muito maravilhosa.
Imagina.
E a gente queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória como musicista, desde o momento em que te deu o clique de que era isso que você queria pra sua carreira.
Essa pergunta é tão difícil de responder, porque... Na verdade, eu sempre gostei de música, e música clássica, que é uma coisa um pouco diferente, né? Ainda mais pra gente que cresce no Brasil. Eu sou gaúcha, cresci na grande Porto Alegre, então não tenho músicos clássicos na minha família. Então é muito estranho pensar de onde que veio. Eu sempre digo que acho que veio comigo. Hoje, mais do que nunca, eu me dou conta que é algo que faz parte de quem eu sou, na verdade. E eu tive uma grande sorte, eu acho, duas, na verdade. Uma que foi que eu percebi isso muito jovem, desde criança, era algo que música sempre fez parte da minha vida, eu cantava no coral do colégio, coisas que começam assim, que você nem pensa que seria uma profissão, né? Porque a gente eu não pensava que ser cantora lírica era uma profissão naquela época. Então, mas eu cantava desde sempre, né? E a segunda sorte que eu tive foi de ter meus pais que simplesmente sempre me deram total apoio, né? Porque eu acho que se você tem esse chamado tão forte, e hoje em dia eu vejo que ser artista não é uma escolha, é algo que faz parte de cada pessoa, e a única escolha que você tem é você ser aquilo, né? Então, porque se você não for aquele artista que você tem dentro, você passa a vida inteira não sendo quem você é de verdade, né? Então, assim, tem tantas pessoas, e eu tenho certeza que vocês conhecem, talvez vocês mesmos sejam assim, que têm uma paixão enorme por alguma arte, talvez, né? Ou música, ou às vezes pintura, ou literatura, e em algum momento na vida, talvez essa pessoa tenha pensado, eu poderia fazer isso, e eu, por algumas razões, geralmente medo, ou falta de incentivo, ou falta de contato, as pessoas acabam não tendo a coragem, né, de tomar aquele passo. E a minha sorte foi, apesar dos meus pais, a gente era uma família simples, então, assim, não era que eu tinha apoio financeiro para fazer todas as loucuras dos meus sonhos, não era isso, não era assim, mas eu tinha a liberdade de sonhar, né? A minha mãe é uma pessoa muito significativa na minha carreira, porque ela desde muito jovem, ela nos estimulou à leitura, ao sonho, a ser qualquer coisa que a gente sonhasse ser, né? Então, isso não tem preço para mim, porque eu acho que colocar medo numa criança ou num jovem é a pior coisa que você pode fazer, ou dizer, ah, mas isso é muito difícil, né? Como é que você vai fazer isso? Então, eu nunca... Claro que, em algum momento... Eles devem ter pensado isso, e eu me lembro que quando eu larguei a faculdade de arquitetura, que eu, em primeiro lugar eu comecei a fazer arquitetura, eu me lembro que eu sentei com meus pais e eu falei, ah, eu vou fazer música. Eu me lembro que eles perguntaram, tem certeza? Acho que... Porque, né, quem que a gente conhecia no nosso círculo que tinha uma carreira profissional de sucesso, não de sucesso em termos de fama, mas em termos de conseguir se sustentar, né, não é uma realidade assim... comum pra gente no Brasil. Mas mesmo assim, sabe? Mesmo assim eu recebi todo o apoio e isso realmente não tem preço, porque eu nunca cheguei a ter o que eu chamo hoje em dia de uma gaiola de ouro, né? Que, por exemplo, você tem faz uma faculdade, tem um emprego que te paga muito bem e dentro do teu coração, na verdade, você sabe que você queria ser uma escultora. Mas no momento em que você tem aquela segurança de ter um emprego com um salário, é muito mais difícil você ter a coragem de sair daquela segurança, né? Então, na verdade, são três coisas de sorte, né? Porque eu não tive essa segurança, então eu tive desde o início, desde muito jovem, esse desejo, essa paixão pela música. E eu consegui ir atrás dela sem ter empecilhos de dúvida que poderiam ter sido impostos para mim, né? Pelos meus pais, por professores ou às vezes pessoas. Claro que hoje em dia, olhando tudo que eu fiz e todas as coisas, como foi a minha história, eu fico, nossa, que louca! Como que você conseguiu? Como é que você fez isso, né? Porque tem muitas coisas que eu fui, assim, na cara e na coragem e no desejo, realmente, de ser a melhor musicista, a melhor cantora que eu poderia ser, né? Então, é uma longa resposta para uma pergunta curta, mas é que realmente eu não sei aonde que foi o início, mas eu sei que até hoje é a coisa mais certa que eu já fiz na vida, né? Foi realmente... seguir esse caminho, que é realmente quem eu sou, e eu acho que só quem é artista consegue entender o que a gente sente, não importa quanto dinheiro você ganhe ou não ganhe, cada momento que você tem a oportunidade de compartilhar a tua arte, seja ela qual for, com uma, duas, mil, cinco mil pessoas, não interessa quantas, mas que você faz isso, que você consegue fazer isso com toda a tua honestidade, com toda a tua dedicação, e você recebe um aplauso ou consegue ver o que tu conseguiu passar naquele momento, realmente não tem preço, sabe? E eu acho que é isso que nos move, é isso que nos faz continuar nessa carreira, que também tem muitos empecilhos, muitas dificuldades, muitas coisas que tu tem que lidar com elas todos os dias. Não é uma carreira que você chega lá nunca. A gente nunca chega lá. A gente está sempre se aperfeiçoando, sempre crescendo, sempre se desenvolvendo.
Ah, é muito legal a sua história. Eu acho que todo mundo que tem o apoio dos pais sabe como isso é um diferencial. Eu também tive muito apoio dos pais e também mudei de faculdade. Eu acho que você também teve bastante apoio dos seus pais, né, Teca, da sua mãe? Mais ou menos? A Teca também escolheu um caminho difícil, né, Tequinha? Mas eu acho muito legal a gente ter a noção de que a gente só conseguiu chegar lá porque sem apoio não é fácil, né? Mas é muito legal, eu amo, assim, falar sobre arte, sobre viver de arte. Eu trabalhei muitos anos com arte, então eu gosto muito de falar sobre isso. Mas também tem um lado difícil, a gente não pode romantizar, né? A gente, infelizmente, vive num mundo em que a gente tem que pagar as contas, a gente tem que pagar aluguel, a gente quer realizar sonho de viajar e tem que ter estabilidade, enfim. Como foi para você chegar nessa estabilidade? Quais foram os passos que você tomou? E também queria saber como que você viveu em paz com isso? Porque tem dias que você tem coisas mil acontecendo, tem dias que não tem nada acontecendo. Como é que você lida com isso?
Ainda mais agora, né? Que a gente tá, todos nós artistas, que a gente é freelance, tem... Nossa, é difícil. Vou contar bem rápido, né? Eu acho que... Eu não sei, eu acho que ser brasileira é uma coisa que sempre me influenciou muito, né? Claro, eu vejo, eu noto isso mais vivendo aqui. Mas eu sempre fui uma pessoa proativa. E eu acho que ser proativo como artista é quase, hoje em dia, principalmente, mais do que há 20, 30 anos atrás, tô falando na minha carreira em especial, mas na verdade acho que qualquer carreira, porque, sei lá, 30, 40 anos atrás, os cantores de óperas eram assim, se você cantava bem, você tinha uma carreira e eram menos pessoas que cantavam bem, ou tinha menos oportunidade. Hoje em dia tem muita gente que canta bem, né? Tem inúmeras oportunidades, pelo menos aqui na Europa. Então, a competição é imensa. Né? E eu sou uma soprano, é uma das vozes mais comuns que tem. As pessoas acham que a gente é muito especial, mas dentro do nosso meio artístico, musical, é uma voz muito comum, é uma voz que a maioria das mulheres tem. Então, é difícil você encontrar a tua individualidade, o teu espaço, e lidar com essa coisa de estar sempre concorrendo com alguém, que uma, né, não é uma coisa fácil também. Eu acho que ser proativo, para mim, foi o que funcionou. E o que eu quero dizer com isso, né? Eu nunca esperei o meu telefone tocar, mais ou menos isso. Porque, talvez porque eu sabia, eu sempre tive uma mente muito lógica. Eu adorava matemática, sempre fui ótima com números, física, matemática. Me disseram que eu não podia ser engenheira, porque engenheiro era trabalho de homem, né? Então, eu fiz arquitetura primeiro. E depois larguei, óbvio. Mas, assim, na minha teoria, quando eu decidi seguir música, tinha uma equação na minha cabeça que era muito certa, né? Tipo, eu vou estudar com os melhores professores do Brasil, eu vou estudar que nem uma super CDF, é o máximo para ser a melhor musicista que eu posso ser, e essa era a minha equação perfeita de ter uma carreira perfeita, né? E é óbvio que não funciona assim nesse meio artístico ou em qualquer meio, provavelmente. Tem muitas outras coisas que fazem parte. E eu mudei para Curitiba, lá de Porto Alegre, justamente para... Foi o início da minha equação para estudar com a melhor professora do Brasil, que era a Neide Thomas, naquele momento. E já ali eu não tinha, já ali no início dessa faculdade eu não tinha como me sustentar, eu tive que aprender a me sustentar e pagar meu próprio aluguel com 19 anos, e eu sabia que isso fazia parte da decisão que eu tinha tomado, né? Eu tomei essa decisão muito, com muita responsabilidade, então eu já comecei a ter que me dar conta de que as coisas não iam acontecer assim fáceis, se eu não trabalhasse de uma forma criativa. Então, eu cantava no coro da Orquestra Sinfônica, eu comecei a dar aula, nunca tinha dado aula de canto na minha vida, não achava que eu tinha capacidade de dar aula de canto, mas eu precisava dar aula de canto. E foi porque foi assim que eu me sustentei durante a faculdade lá. Então, e é claro que eu acho que daí eu comecei a dar espaço para minha criatividade de fazer coisas criativas também. Daí, no meio da faculdade, claro, eu consegui um emprego mais fixo lá com a Camerata Antiqua de Curitiba, que era um corpo estável, então isso me ajudou bastante. Mas já ali eu comecei a falar com colegas, tentar fazer concertos, montar concertos por minha própria organização, né, com um repertório, musicistas que eu gostava, não esperar que alguém me contratasse para cantar, né, fazer coisas que eu gostava com pessoas que eu gostava, às vezes não para ganhar dinheiro, mas para fazer música, né, com pessoas que eu queria trabalhar com. E claro que quando eu vim para cá, a história não foi diferente, porque também eu fiz audição, eu passei no Royal College of Music, uma das melhores instituições do mundo, mas eu não tinha bolsa de estudos para pagar os estudos, então eu tive que ficar no Brasil mais um ano, né, conversar com milhões de pessoas, aplicar para 200 mil bolsas até que eu consegui uma para vir para cá. E quando eu cheguei aqui, uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça, mais uma vez, por ingenuidade, por essa coisa de vir na minha paixão pela, né, por ir atrás do meu sonho, eu nunca imaginei que as pessoas aqui poderiam ter preconceito com o fato de eu ser brasileira, né? Porque a gente no Brasil, a gente olha para os europeus com tanta, né, como assim, né, de baixo para cima, e nunca pensei que eu sofreria o preconceito de ser uma cantora lírica brasileira, porque os brasileiros não têm, hoje em dia tem muito mais, mas não tem essa tradição do canto lírico, né? Então, se você tem um cantor lírico aqui que vinha da Suécia, então já existia, assim, uma certa expectativa, né? E não de todas as pessoas, óbvio, mas sempre tem algum professor que fazia uma pergunta ridícula sobre se era a primeira vez que eu estava tendo contato com, sei lá, com um cravo ou com um piano, porque eu morava no Brasil. Não. Então, coisas desse tipo, que assim, foi um pouco de choque para mim, que então, foram coisas que eu fui tendo que lidar. E eu acho que o meu maior erro no início, que é uma coisa compreensível, olhando, né, foi querer me igualar a eles como uma cantora, ser parecida com o tipo de cantora lírico que eles estavam esperando, ou que era, que eu via meus colegas, mais ou menos, e na verdade foi um grande erro meu, que eu já aviso para todas as pessoas, nunca tentem fazer isso. Copiar as pessoas é a pior coisa que você pode fazer, é um suicídio artístico e também atrasa muito você se encontrar como artista, né? Então, assim, por favor, olhar para pessoas para se inspirar sempre, mas assim, ainda mais uma coisa de voz. Voz é uma coisa tão pessoal, né? Então a gente tem que realmente amar a nossa voz como ela é e desenvolver ela da melhor forma possível. Então, depois que eu consegui entender isso, e levou alguns anos, eu acho que eu fiquei ainda mais proativa como artista. Eu comecei a fazer mais parcerias com pessoas, eu comecei a montar meus próprios concertos, porque eu queria compartilhar um repertório que ninguém estava me contratando para eu cantar, por exemplo, né? Eu queria fazer coisas que, né? Então, para mim, isso foi o que me salvou, claro, e aí eu sempre também fiz coisas diferentes pela questão de eu morar aqui e fazer música brasileira, música sul-americana, que às vezes não é um repertório muito feito aqui pelos cantores europeus. Então, claro, eu tentei ver o que eu posso fazer de melhor, que é o mais diferente aqui no momento, né, para eu tentar com meus pequenos cotovelos, abrir meu espaço aqui nesse lugar que tem tanto talento, né? Então eu fui bastante pela minha... fazer um repertório mais diversificado, cantava muita coisa em espanhola também, e eu faço música barroca, música contemporânea, então dava, abria assim um leque bem grande, né, pro tipo de repertório que eu podia, porque se tu canta só ópera, é muito limitado, também tem que esperar uma grande produção de uma ópera para alguém te chamar, então eu sempre quis fazer coisas diversas, com grupos menores, ou concerto com voz e piano, ou com um grupo de música barroca, e aí isso foi algo que realmente me ajudou muito, né, em termos de trabalhar com pessoas diferentes, ser conhecidas por pessoas diferentes, ser chamada para trabalhar com pessoas diferentes. E claro que eu continuei sempre dando aulas, sempre que eu estou aqui eu ainda dou aulas particulares, que também é sempre algo, que, por exemplo, esse ano é algo que salvou muitas pessoas, né, no meio artístico, né, poder continuar dando aula online e coisas assim. Então eu diria que vai muito da proatividade. E aí eu volto para o meu início, porque eu disse assim, eu não vejo uma saída para mim. Eu não tenho como não ser cantora, eu não tenho como não ser musicista. Eu não tenho uma opção. Porque eu sei que se eu não fizer isso, eu sou muito infeliz. Né? Quando eu estava estudando aqui ainda, teve um momento que eu perdi a minha bolsa, eu tive que trabalhar de várias coisas, em escritório, fazendo trabalho, sabe, assim, bem administrativo. Não tem coisa que eu odeie mais. Então, e naqueles momentos eu me lembro que eu pensava, isso não sou eu, mas eu sei por que eu estou fazendo isso. Então, vai haver vários momentos que todos nós, na nossa carreira, ou tem que trabalhar de garçonete, né, aquela história que a gente vê nos filmes, né, até que o teu sonho consiga acontecer. Mas eu diria, você tem que fazer tudo o que você pode fazer para continuar aquele sonho, né? Para continuar indo atrás. E nada é vergonhoso, sabe? Eu acho que tudo vale a pena. Se você sabe por que que você está fazendo. E é assim que a gente tem que viver. Claro, hoje em dia, para mim, é diferente, porque eu já estou num outro momento na minha carreira em que os meus contatos são muito maiores. Tem o projeto das mulheres também, que a gente fala daqui a pouco, mas que é uma outra parte da minha vida que apareceu há pouco tempo, mas... Então tem muitas outras coisas, né? Então a gente nunca é mais só uma cantora lírica. E eu acho que isso é algo que todo artista hoje em dia está se dando conta. Que, na verdade, a gente é cantor, é curador, é produtora. A gente é um pouco de tudo, na verdade. E eu acho que é isso que faz a gente sobreviver como artista.
Eu queria saber, Gabi, você falou que foi para Curitiba para estudar e também você foi para Londres, né, para estudar. Eu queria saber quais faculdades que você fez e por quê.
Bom, eu fui para Curitiba para fazer a faculdade de música porque a melhor professora de canto do Brasil ensinava nessa faculdade, a Neide Thomas, que infelizmente já faleceu. Então, essa foi a razão pela qual eu fui fazer a minha faculdade em Curitiba. Agora, eu já vou dizer que uma faculdade, você pode fazer ela aonde for que ela seja, onde for que seja. Não contem só com o que vocês vão fazer na faculdade, isso já é uma primeira conselho, se é que eu tenho capacidade de dar conselhos, mas isso não importa se é aqui, se é aí no Brasil, porque... O que vai fazer, nenhuma faculdade vai ensinar tudo que você precisa aprender. Acho que é assim em qualquer profissão, na verdade. Então, eu acho que quando você, qualquer pessoa que vai fazer uma faculdade de música, já comece a ir além do que estão te ensinando, né, em termos de tudo, né, tudo. Seja a história da música, seja a técnica do instrumento, vocal, né, hoje em dia é tão mais fácil, né, ter acesso a tudo na internet, professores, cursos online, masterclasses, e não só música, né, ir a museus, usar a arte como uma coisa de 360 graus, né, ler livros, estimular a criatividade que ela venha de várias formas, né, de vários lados, porque é isso que vai fazer, criar o, a essência, né, artística de cada pessoa, com várias influências, né, de todos os lados. Então eu fui para Curitiba primeiro, na Faculdade de Música e Belas Artes, a EMBAP, e depois eu vim para o Royal College of Music aqui em Londres, onde eu fiz duas especializações, uma em música antiga e outra em performance e ópera.
Gabi, eu tô me identificando tanto com essa história, mas tanto. Eu queria fazer, quando eu tava decidindo fazer vestibular, eu queria fazer cinema. É, o que eu cheguei, né, pra minha família e pras pessoas em volta pra falar era cinema. É, por isso que talvez a receptividade não foi uma das melhores. Mas eu sinto que também aconteceu comigo isso que você falou de senti que se eu não fosse proativa, eu tinha que ser proativa para provar para todos, eu inclusa, de que eu ia dar certo naquela carreira. E aí depois quando você conta da questão de ter ido para um outro país, né, e não ter esperado esse baque, né, porque eu já tinha 7 anos de experiência quando eu vim para cá, para o Canadá, e eu não estava achando que ia ter esse baque cultural, eu achava que ia ser algo, como no Brasil, para mim, entrar no mercado de trabalho foi meio orgânico, eu achei que aqui também ia ser, e quando não foi, eu até comentei com a Ju em acho que 2 episódios atrás, que a minha sistema de defesa foi esconder minhas origens. Então eu não queria mais ter sotaque, eu tentava forçar para que eu não tivesse sotaque brasileiro, evitava falar que eu era latina, mas assim, gente, acho que a Gabi até vai concordar, para as pessoas que são locais, é muito óbvio que você, no mínimo latina, eles vão chutar que você é, entendeu? Talvez eles não acertem o país, mas é muito óbvio, assim, você às vezes não precisa nem falar que as pessoas já identificam. E para mim o sistema de defesa foi esse, eu achava que, assim como você falou, eu achava que era assim que eu ia conseguir chegar em algum lugar, e finalmente, depois de conseguir quebrar essa barreira e abraçar minhas origens, é que eu tive sucesso. Então, eu só tô aqui dizendo que tudo que você falou também se aplicou para mim, então acho que é muito verdade, assim, sabe? A gente, quanto mais a gente se abraça nossas origens, abraça quem a gente é, mais longe a gente vai, né? Nessa perspectiva de imigrante, né, que a gente meio que compartilha, assim, países diferentes, mas eu acho que essa parte da experiência é muito parecida. É, e uma coisa que eu queria comentar com você, Gabi, é que quando, tanto no Brasil quanto aqui, por mais que eu fizesse esse esforço da proatividade, da minha descoberta pessoal, quando eu entrava numa empresa, entrava num grupo de trabalho, num projeto, eu via um monte de homem, e até aqui. Até aqui eu acabei de entrar numa empresa nova em que tem muitos homens, assim. E eu ficava, até hoje eu fico pensando assim, nossa, para chegar aqui eu tive que fazer tanta coisa. Será que para eles é igual? Porque eles são maioria nos lugares onde eu vou trabalhar. E eu fico imaginando se para sua carreira você tem essa sensação ou alguma sensação parecida. E se foi... se esse foi um dos motivos para que você iniciasse seu projeto, que é o Doni, né? Se pronuncia assim? É o seu projeto Doni. Se esse foi um dos motivos, assim, se você pudesse começar a entrar nessa área da adaptação das mulheres na carreira de musicista e falar do seu projeto também para a gente?
Só para reforçar o que tu estava falando antes, não adianta, eu vou puxar meu sotaque gaúcho. Às vezes eu fico tentando paulistanizar ele, mas não, não vai todo mundo ser tu agora, tu e gurias. eu acho que a gente, como brasileiro, tem um complexo de inferioridade meio... Não todo mundo, né? Mas eu acho que às vezes... Eu notei, assim, especialmente para quem quando a gente sai do Brasil. E eu não sei o que eu posso fazer para convencer as pessoas para serem exatamente o contrário, sabe? Porque eu acho que o fato de eu ser brasileira e vocês serem brasileiros aí é fundamental para tudo que eu alcancei na minha vida. É fundamental porque eu vejo que existe as pessoas que nascem aqui, que têm, e é claro que eu era sempre contra, não, é claro que não, é claro que a gente aprende tanto quanto as pessoas aprendem no Brasil, é claro que um artista... um cantor lírico que aprendeu no Brasil pode ser tão bom quanto... Claro que pode ser tão bom, mas quando tu chegas aqui e tu vê que as pessoas aqui começam a ter aula de música desde, sei lá, 5 anos de idade, é obrigatório nas escolas, todo mundo canta, todo mundo lê partitura, sabe? Tem corais amadores aqui que ganham concursos internacionais, é ridículo imaginar que a gente vai ter tudo que eles têm, né? E a gente tem que correr muito atrás de, em termos profissionais, técnicos, acadêmicos, em todos os sentidos. Mas aí chega num momento que, de quando você sai da faculdade, que daí essa parte, ok, agora eu estou aqui na vida real de artista, como é que vai ser? Aí os brasileiros vão. Acho que não só brasileiros, os imigrantes, eu acho, em geral, né? Os sul-americanos, né? Por quê? Porque eles têm muito mais resiliência. Mas vão ter muito mais resiliência para lidar com a vida de ser artista, né? Com os momentos de que as pessoas estão questionando e as rejeições, e, sabe? Porque a gente cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Então, assim, eu acho que para qualquer pessoa que está ouvindo isso, que pensa em ir para fora, né, abracem a brasilidade o quanto antes, mas assim, mas já cheguem cheio de orgulho. E já cheguem falando tudo o que vocês querem falar, com todas as loucuras que os brasileiros pensam da forma artística, ou não artística, seja em qualquer profissão. Porque eu acho que cada vez mais eu vejo que é isso que é a nossa força maior, sabe? E eu acho que é isso que faz o Brasil ser, né, ter esse povo que é tão especial para o mundo inteiro, né, que o mundo inteiro ama o Brasil. Nem foram nunca ao Brasil, mas existe um grande amor pelo Brasil, e a única razão por existir esse grande amor pelo Brasil são os brasileiros, que eles conhecem por aqui, que não existe uma pessoa que eu conheça que seja europeu, ou americano, ou australiano, que não diga, ai, meu amigo brasileiro. Eles amam, todo mundo ama brasileiro, né, porque brasileiro tem essa energia, essa luz. Então, abracem a brasilidade e voem! Agora, sobre a minha carreira, sobre a parte de ser mulher na carreira, eu tenho que confessar que, como cantora, a gente não sofre tanto isso. Por quê? Porque na forma como o canto lírico é feito, né, existem óperas, tem papéis para mulheres e para homens, né? Existem obras sinfônicas, existem quatro solistas, geralmente, uma soprano, uma contralto, um tenor e um baixo. Então, são sempre duas mulheres e dois homens. Não sempre, mas muitas vezes. Então, assim, existe uma igualdade de trabalho profissional que é menos chocante, mas isso é só na minha carreira, porque o resto inteiro da carreira de musicistas não é assim, né? Se você é maestra, aliás, aprendi uma coisa muito interessante essa semana, que a palavra maestrina é bem errada, né? Porque parece, não existe regra no português em que um o virina, então é maestro, deveria ser maestra, não maestrina. Maestrina é uma forma diminutiva do italiano, né, que se refere a uma professorinha. Então, maestras, instrumentistas, todas essas mulheres vão sofrer, ou sofrem e sofreram mais do que eu, né, na minha carreira. O que aconteceu comigo? Eu sofri por ser imigrante, sofri por ser mulher, em termos não na minha profissão, mas por questões sexistas, por homens fazerem piada de mau gosto, por homens tentarem, sabe, esse tipo de coisa que toda mulher passa em qualquer profissão. E aí um pouco o preconceito de ser brasileira. Mas eu não sofri preconceito por ser cantora, né, porque por essas razões. O que aconteceu comigo? Aconteceu comigo que, mais ou menos em 2015, eu fui chamada para fazer muitos concertos que tivessem canções com textos de Shakespeare, porque era aniversário de morte de Shakespeare. Então, por causa disso, eu pude pesquisar um repertório que não era tão parte do meu repertório comum. Eu pude ampliar um pouco, e nessa minha pesquisa eu acabei descobrindo várias mulheres compositoras que eu não conhecia. E aí isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque eu sabia que existiam mulheres compositoras na música clássica, mas elas eram quantas? Não sei, dava para contar nos meus dedos. E geralmente elas vinham também com um codinome, né? Ah, a fulana de tal que era a esposa do Schumann. Ah, aquela outra que era a irmã do... Então elas sempre tinham alguém que era o parente delas. Elas quase nunca vinham assim, a fulana de tal. E aí, como eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, acabei listando, cantei várias músicas de mulheres naquele ano, de mulheres que não conhecia. E passou mais um ano e eu ficava encontrando mais, e aí eu acabei encontrando aqui em Londres, por acaso, mas não por acaso, essa, até tá aqui perto, essa enciclopédia, que tem dois volumes, na verdade. Esse aqui é um deles. São dois volumes de 1.500 páginas, não sei. Que era, chama Enciclopédia Internacional de Mulheres Compositoras. O nome já diz tudo. E nessa enciclopédia, que era da década de 80, esse, o Aaron Cohen, que não era nem musicólogo, né, foi uma pesquisa pessoal dele, listou 6 mil mulheres compositoras. Então não era 60, não eram 600, eram 6 mil. E aí fiquei muito chocada, muito chocada. E eu fiquei, não, que isso? Daí qual foi o meu primeiro pensamento? Ah, isso é só uma lista enorme de 6 mil nomes, não quer dizer que a música dessas mulheres eram boas, né? Essa é a primeira coisa que vem na mente da gente, porque a gente tá com esse machismo enraizado e essa falta de modelos femininos na nossa educação desde sempre, né? Então, como que assim que vai ter 6 mil? É só uma lista de nomes. E aí eu comecei a pesquisar mais, hoje em dia é tão mais fácil, né, encontrar música no YouTube, e aí eu comecei a descobrir músicas lindíssimas, e mais, não só de canto, mas de tudo, né, música de câmara, música de orquestra, óperas, oratórios, e aquilo foi me deixando, meu Deus, como eu sou ignorante, e aí eu não contei pra ninguém por bastante tempo, eu fiquei só pesquisando cada vez mais, e aí chegou num momento que eu disse, não, mas só um pouquinho, tem alguma coisa errada, porque eu estudei numa das melhores instituições do mundo, nunca ouvi falar dessas mulheres, não tive uma aula sobre isso, como que assim? Aí comecei a conversar com colegas, cada vez que eu tinha um concerto, eu falava com alguém, eu perguntava, você sabia disso, sabia disso? Não. E aí, com o tempo, eu me dei conta que a ignorância não era só minha, era uma ignorância assim, de 90% dos conhecedores da música clássica, né, então, aí eu comecei a me dar conta que não era só a música dessas mulheres que era fantástica, mas as histórias dessas mulheres eram, assim, fascinantes, né, porque eu sempre falo que a gente acha que ser mulher hoje em dia é difícil, imagina 500 anos atrás, né? Imagina quando mulher não tinha nem acesso à educação, quando mulheres só podiam ter acesso à educação se iam para um convento ou se tinham um marido, mas aí só podiam fazer sua performance dentro de casa, né? Porque não podiam se expor como artistas. Então, assim, e ainda assim, meu Deus, milhares, centenas de mulheres, né, conseguiram repassar por tudo isso. Muitas delas conquistaram um espaço assim, de grande ascensão profissional, sendo respeitadas por todos à sua volta, e as pessoas falam, respeitadas por seus colegas homens. Não, respeitada, ponto. E o que aconteceu com elas? Não sei. Removeram elas da história, por alguma razão alguém decidiu que não faz parte do currículo, não entra na lista de repertório que a gente tem que estudar, não só eu, mas, sei lá, o repertório pianístico, o repertório de violino, não entra na história da música que a gente aprende na faculdade. Enfim, e aí eu sei que aquilo começou a me dar uma revolta interna, porque eu comecei a ver que como assim, né? Como que eu passei uma vida? Eu amo música é minha vida, eu tenho uma paixão e respeito por essa arte que é tão poderosa. E ainda assim, eu fui a concertos minha vida inteira e nunca questionei um programa que só me dava nome de homens. Uma vida inteira, né? Depois eu tinha uma carreira nessa. Então isso me assustou bastante e chegou num ponto que realmente, como eu sempre digo, não adiantava mais nada eu ficar brigando com meu marido na mesa do café, porque ele é inglês, é branco, tem todos os privilégios, então ele tinha que ficar bem quieto me escutando, e ele só dizia, não me diga, achou outra mulher maravilhosa? Sim, óbvio. Então chegou num ponto que só ficar ali brigando com ele, eu não ia adiantar nada, não ia me ajudar, não ia ajudar ninguém. E aí o que eu fiz? Eu decidi que eu queria fazer a minha parte como mulher, como artista, mesmo que eu pessoalmente não sofresse essa invisibilidade, e aí eu fiz um pequeno site, que foi assim que começou o projeto Donne, que conto uma história muito interessante agora, acho que eu nunca contei pra ninguém. Na verdade, esse projeto era pra se chamar Ladies First, né, as damas primeiro, e eu pedi um patrocínio inicial para uma fundação daqui, com essa ideia, que era uma ideia de gravar um CD com música de mulheres e fazer um site. Essa ideia me foi completamente negada pela diretora dessa fundação, que é uma mulher inglesa, que não só negou, quanto me falou comigo por telefone e perguntou se eu sabia falar inglês, como que eu estava apresentando um projeto em que eu chamava de Ladies First, porque isso é uma expressão machista e não sei o que, não sei o que. E eu disse, não, mas era uma brincadeira com a palavra, porque nesse projeto as mulheres vão vir primeiro. Enfim, uma pessoa que me humilhou muito, né, só de falar comigo pelo telefone, por causa do meu sotaque. Eu chorei 3 dias sentada no meu jardim, me sentindo, sabe, quando uma pessoa toca todo aquele teu ponto de se sentir menos que a gente tem. E aí um dia meu marido olhou pra mim e falou assim, deu, né? E aí eu levantei, fiz uma outra proposta pro Arts Council aqui, que é o maior centro de artes, né, que dá patrocínio para projetos artísticos, e fiz uma proposta de gravar 5 CDs, não só um, e fazer o site inicial, e ganhei a proposta. E foi assim que começou o projeto, né? Então eu fiz esse site, nesse site que eu mesma fiz, porque também não é assim, o patrocínio era mínimo, né? Mínimo, só para dar um pequeno início. Um site que eu mesma fiz, onde eu listei 4 mil mulheres compositoras, as que tinham links na internet, porque eu me dei conta que só gravar a música dessas mulheres não era suficiente, apesar de que é imprescindível, e vou repetir aqui para todo mundo que está escutando, imprescindível que as pessoas gravem músicas de mulheres mais e mais e mais e mais, principalmente músicas inéditas que não foram gravadas ainda, porque essa é uma das grandes razões pelas quais as rádios não tocam músicas de mulheres, e porque orquestras e musicistas não tocam essa música, porque não conhecem, não escutam. Então as audiências estão sendo assim massificadas com as mesmas obras maravilhosas que todos nós amamos, de Beethoven, de Mozart, de Vivaldi, de Handel, que é tudo lindo, maravilhoso. Mas assim, o público em geral não está tendo contato com assim 50% mais de música maravilhosa, e não vamos só restringir a música, né, porque é arte em geral, simplesmente porque essa música não está sendo gravada ou não está sendo apresentada para eles. Então já aviso para todo mundo ouvindo que seja um pouco mais curioso, sabe, liguem para as suas rádios favoritas, peçam músicas de mulheres, comecem a realmente afincar o pé, assim, e não simplesmente por uma questão feminista, sabe, hoje em dia isso vai muito além de ser feminista. É claro que eu sou mulher, o meu projeto fala de mulheres, porque para mim é o que eu conheço, né? Mas eu sempre falo mais e mais, cada vez mais, eu, aquela menina que morava lá no sul do Brasil, que, sabe, que tive a sorte de ter 2 pais que me incentivaram. Imagina se essa menina fosse negra, se essa menina tivesse uma deficiência, se essa menina fosse negra, tivesse uma deficiência e decidisse que era gay. Então, assim, tem níveis e níveis e níveis de problemas que cada vez mais a nossa sociedade está passando, e a gente vê, ao invés de melhorar, parece que está piorando, né? Então, assim, é nosso dever, eu acho que como cidadão, e quanto mais privilégio a gente tem, mais a gente tem que fazer. Esse é a minha, assim, eu sempre falo pro meu marido. Tu tem todos os privilégios, tá? É homem, é branco, é europeu. Então, tem que fazer mais do que eu, tá? Então é mais ou menos isso. Então eu comecei esse projeto que era só um site que tinha esse nome das mulheres lá. Não imaginei que ia virar nada mais do que isso. Isso foi no Dia Internacional da Mulher de 2018. Eu entrevistei várias compositoras vivas que moravam aqui em Londres. Uma delas, a Rachel Portman, que foi a primeira mulher que ganhou o Oscar. Que foi muito generosa, abriu as portas da casa dela e gravou, e tem várias entrevistas lá no site. E o que aconteceu alguns meses depois foi algo muito, assim, que mudou realmente a minha vida, minha carreira, tudo, né? Porque eu comecei a receber mensagens de mulheres, compositoras do mundo inteiro, dizendo, muito obrigada, você pode me adicionar à sua lista? porque eu chamei a lista The Big List, a grande lista, porque pra mim era o que era, né? Meu Deus, essa lista é muito grande. E aí eu disse, sim. E isso veio do mundo inteiro, e nunca parou, e não parou até hoje, não, e cada vez mais, né? Tipo, mulheres dizendo, estou mandando uma salva de palmas de uma mulher só aqui da Austrália pra você. Muito obrigada, muito obrigada. E isso me fez ver a invisibilidade que essas mulheres sentiam, né? Porque tem tantos níveis, né, de invisibilidade que a gente pode sofrer, mas uma compositora, se nós, musicistas, não tocamos a música delas, como é que as pessoas vão conhecer a música delas? Claro, podem gravar num Sibelius MIDI, mas é horrível, né, a qualidade, fica um tu-tu-tu-tu-tu, não é... A música tem que ser tocada, a música tem que viver, né, a música tem que... tem a energia da plateia. Então, esse projeto realmente, que hoje em dia, agora, 3 anos depois, no final do ano passado, virou uma fundação de caridade aqui na Inglaterra, é um projeto que eu levo sozinha desde o início. Nunca, a gente sempre tem alguns patrocínios para fazer coisas pontuais, mas até agora não existe assim, um grande... Mas é algo que eu não... Não, é impossível para mim não fazer, né? Por quê? Por duas razões. Porque é extremamente inspirador para mim. Eu tenho um grande senso de compromisso com isso que eu comecei. E porque eu vejo o impacto, por menor que ele seja, e por mais raiva que eu tenho que ele seja tão devagar, porque eu não entendo. E quanto mais eu conheço, quanto mais eu estou em contato, porque hoje em dia eu estou em contato com milhares de mulheres compositoras do mundo inteiro, né? Então, assim, é tanta música maravilhosa que eu descubro. Eu não entendo por que a gente ainda liga uma rádio. E se vocês pegarem, só por curiosidade, qualquer rádio que vocês escutem, quantifiquem, né? Mesmo na música popular. Na música popular, as pessoas acham que é mais igual para as mulheres. Não é. É pior até. Né? O jazz, horrível, né? Ainda é uma música muito, muito machista, é um meio machista. Agora, nesse ano, eu tenho assim, a grande honra de ter vários embaixadores do projeto que aceitaram o meu convite para ajudar a divulgar a existência dele e convidar mais mulheres a participarem. E a Adriana Calcanhoto é nossa embaixadora, a Joyce Moreno é nossa embaixadora, e a Joyce Moreno e ela mesma dizendo que quando ela começou na Bossa Nova, as pessoas chegavam e passavam, elas achavam que ela era a namorada de alguém. Nunca achavam que ela era a musicista que ia se apresentar, né? E ela dizia, ah, mas você toca violão que nem homem, você escreve música que nem homem, né? Então, assim, a gente pensa, porque a gente vê algumas mulheres recebendo mais atenção hoje em dia, não só na música clássica, mas na música popular, e a gente vê, ah, o Grammy recebeu não sei o quê, e tem a Lizzo, tem a Beyoncé, né? É um número muito pequeno comparado com a realidade de milhões de mulheres, né, que estão lutando para receber o seu espaço. A gente tem muitos, assim, chama de gatekeepers, né, os que ficam, as pessoas que ficam fechando as portas, seja lá por que razão, ou porque às vezes por ignorância, às vezes por preconceito, às vezes porque não se dão conta, mas essas pessoas que fecham as portas, que não colocam mulheres em festivais, que não colocam mulheres na programação de uma orquestra obrigatoriamente, o que eles estão fazendo? Eles estão repetindo a história, né? Repetindo a história para as pessoas que estão indo lá naquele concerto acreditar que só existem aqueles compositores que são os melhores do mundo. Por que eles estão fazendo isso? Não faço a mínima ideia, né? Estou tentando fazer o que eu posso aqui para acordar, né? Agora, esse ano, estou super feliz que aqui, como parte de uma parceria com o projeto Donne, eu pude fazer uma curadoria e apresentar 30 mulheres compositoras novas para uma estação de rádio londrina aqui, que é a Scala Radio, que é uma rádio muito bem conceituada. 30 mulheres que eles nunca haviam tocado, entre elas, 3 mulheres brasileiras, né? A Chiquinha Gonzaga, quem imaginar que nunca tocaram a Chiquinha Gonzaga, a Clarice Assad, que é uma compositora brasileira que mora nos Estados Unidos, maravilhosa, e uma compositora que é paulistana, que mora em Porto Alegre, Catarina Domenici também. Então, essas pequenas coisas eu tento me lembrar quando me dá muita raiva de ver que a desigualdade ainda é tão enorme, né, nesse meio.
É um prazer ouvir você falar sua história. Muito, muito, muito inspiradora mesmo, assim, muito legal. Eu tenho uma dúvida em relação ao Doni. O que que significa Doni? É uma palavra em italiano, né?
Mulheres. Em italiano. É porque aconteceu isso. Quando eu não pude dar o nome que eu queria dar, a dona dessa fundação me disse, você tem que trocar o nome deste projeto ou nós não vamos nem aceitá-lo. E aí eu pensei, bom, então eu vou honrar meus ancestrais italianos e vou chamar de Donne. Mas como eu imaginei que muitas pessoas aqui não necessariamente saberiam o que Donne era, então coloquei tipo assim um subtítulo, né, que era Women in Music, Mulheres na Música, e é por isso que chama Donne. E aí o que aconteceu é que eu mudei o nome e apresentei o projeto, ela me disse não, igual, enfim.
Ah, essa mulher, ela tá olhando pra você hoje falando, ai, como eu errei. É uma delícia fazer isso.
Não, eu acho que ela nem lembra quem eu sou, mas eu conheço, a gente tá sempre nos mesmos circuitos hoje em dia, é engraçadíssimo. Eu lembro quem ela é, mas não. Tudo bem.
Então, só pra gente finalizar, eu queria saber o que, que vem por aí, no futuro. Quais são os planos pro futuro? Eu sei que tá muito incerto por conta da pandemia, né? Ainda mais sendo uma artista que se apresenta para multidões. Então, eu queria saber o que, que tem, o que, que vem pela frente.
Bom, o que, que vem pela frente? Bom, em primeiro lugar, o que a gente espera que venha pela frente é realmente uma solução, né, para que tudo possa acontecer novamente. Aqui as coisas estão andando um pouco, mas assim, é tudo muito incerto ainda, né? A priori, a partir de junho, as coisas estarão abertas, mas eu, sinceramente, não acho que vai ser tão rápido assim. Acho que vai levar um pouco mais de tempo e para que as coisas aconteçam. Mas eu acho que, enquanto isso, eu tenho várias premieres que eu vou fazer de obras que foram escritas, que nunca foram apresentadas, que eram para ter acontecido em novembro do ano passado, e eram para ter acontecido agora em março, que agora devem acontecer em setembro, enfim, né, torcendo para que vai ser muito legal. Então são quatro compositoras, e eu vou fazer a premiere da obra de todas elas, né? Então estou super feliz. Uma delas foi especialmente escrita para mim e para uma pianista brasileira também que mora aqui, a Clélia Iruzum. Então, isso é a coisa mais próxima, né, que eu tenho assim, confirmada. Fora isso, são só projetos que eu ainda não posso falar, porque ainda estão em andamento, são coisas que não estão confirmadas. Mas uma delas acho que vai ser super, super legal, que também envolve o Brasil. Também não posso falar ainda muito, mas espero que aconteça. Como eu sempre fui, tô sempre assim, esse ano que da pandemia, claro que eu sofri muito, ainda sofro de saudade de poder fazer concertos ao vivo, fiz vários concertos online, não acho que é a mesma coisa, sinceramente, eu sinto muita falta daquela energia ao vivo, mas ao mesmo tempo é super legal poder fazer isso. Mas uma coisa que foi super legal para mim foi exatamente ter o Donne, pelo qual eu pude me dedicar muito esse ano, né? Me dediquei muito a este projeto, que realmente levou ele para um outro patamar, né? Que foi transformar numa fundação. E agora eu quero que cresça cada vez mais. Até porque, quando eu voltar à minha carreira, né, assim, 100%, eu não consigo mais fazer tudo, né, sozinha. Então, assim, nesse momento agora, tô trabalhando muito para que a gente consiga parcerias mais efetivas, mais fixas, para que o projeto possa crescer, crescer, crescer e ter cada vez mais impacto, porque não pode ser um projeto médio, tem que ser um projeto grande, né? Tem que ser um projeto que realmente cause o impacto que eu, na velocidade que eu gostaria que acontecesse, porque não existe mais justificativa para a gente não ter igualdade e diversidade presente na nossa arte, em todas as expressões artísticas, né? Então, assim, eu quero que o Donne seja algo que possa realmente fazer a diferença, né? Que não sejam só 30 compositoras que essa rádio toque, que sejam 300, que não seja só essa rádio, que sejam outras rádios, que sejam as rádios do Brasil também, que se interessem, que eles escrevam pra gente, né? Que peçam curadoria de programas, porque é fácil encontrar repertório, é fácil, É bem fácil. Só eu entendo que muitas orquestras, grupos, organizações não têm o tempo de fazer. Então, entre em contato com o Doni, porque peçam a curadoria de uma programação, sabe? Porque é muito possível e só enriquece todas as pessoas que vão num concerto que saem de lá inspirados, sabe? Não tem uma vez que eu cante uma música num concerto e geralmente as músicas que eu canto de mulheres não são conhecidas, né? Porque não é um repertório conhecido. Não tem uma vez que as pessoas não venham falar comigo no final e falar: nossa, que maravilha essa música, vou procurar mais coisas dessa compositora, não conhecia, sabe? Então, é isso que a gente precisa, aguçar, plantar uma semente, aguçar a curiosidade, né? Então, para mim, o Doni só tem que crescer cada vez mais. E eu quero simplesmente voltar a cantar com pessoas ao vivo e poder fazer música e contribuir com essa arte que eu amo tanto e voltar ao Brasil. Tem um CD que é para ser lançado também no Brasil, né? Que eu gravei aí em 2019. Então, tem várias coisas que vão acontecer. Mas, assim, acho que o momento agora é que o mundo, né, se cure dessa pandemia e que a gente ache, encontre uma forma de nos apoiarmos mesmo à distância, de nos inspirarmos à distância e não deixarmos, assim, que tudo isso nos influencie demais, né? Porque, na verdade, na classe artística, eu li uma reportagem esses dias que mais ou menos um terço dos artistas estão pensando seriamente em não ser mais, não seguir mais a carreira por causa da pandemia. E as mulheres negras, e sofrem muito mais, né? Muito mais, sempre.
Ai, muito inspiradora, meu Deus do céu. Acho que eu vou mudar o diário, vou virar musicista. Todo episódio eu falo isso, né, Ju? Então agora, Gabi, a gente vai para aquele momento Notas de Rodapé, onde a gente queria que você falasse um pouco referências bibliográficas, álbuns, compositoras, para que nossas ouvintes pudessem escutar e conhecer, principalmente se elas estão querendo prestar o curso de música, seguir essa carreira, ainda estão meio que para lá, meio que para cá, não sabe muito bem. Quem que você recomenda? Quem você recomenda para as nossas ouvintes?
Não posso recomendar compositoras porque é tão difícil. Bom, primeira coisa que eu vou recomendar é que vocês visitem o site do Doni, que agora é bilíngue desde outubro do ano passado. Por quê? Por várias razões. Deem uma pesquisada lá na lista. A lista agora você pode pesquisar por gênero musical, entre todos os gêneros agora. Não só música clássica, né? Música eletrônica, eletroacústica, jazz, cantora, compositora. Ela está aumentando cada vez mais. Entrem lá, façam um filtro, vejam quem são as mulheres brasileiras, deem uma pesquisada lá, até para conhecer mais mulheres musicistas brasileiras, valorizar elas, conhecer a música delas. Acho que essa é a minha primeira nota de rodapé, que é egoísta, mas é de verdade, porque o projeto tem muitas coisas legais. O que mais vocês têm que fazer lá? O projeto lá tem uma série de playlists, que eu realmente recomendo, porque é uma playlist que eu tô sempre adicionando músicas lá, e é dividida por várias coisas. Tem óperas de mulheres, musicais escritos por mulheres, jazz escritos por mulheres, música de filme escritos por mulheres, música vocal escrita para mulheres, música de violino, piano, quarteto de cordas, enfim. Música de videogame, tudo que vocês possam imaginar, e eu tô sempre colocando mais coisas lá. Então, assim, a primeira coisa que eu... Minha primeira indicação para qualquer mulher que queira ser musicista é que realmente comece a se cercar de informações sobre outras mulheres também que já fizeram isso, sabe? Porque não só para você se inspirar, mas também para que exista essa rua de duas mãos que a gente inspira e apoia também, né? E promove outras mulheres, porque isso é muito importante. A gente precisa cada vez mais fazer isso umas com as outras.
Qual que é o site, Gabi?
www.donne, que é D-O-N-N-E, -uk.org. Donne-uk.org. Ali, daí vocês entram, tem playlists. Tem algumas das coisas do site ainda são em inglês. Que, por exemplo, eu gravo muitos podcasts com mulheres que me inspiram muito, né? O último agora que eu gravei foi com a maestrina, que regeu o Oscar no ano passado, a Eimear Nunn, que é uma mulher, uma compositora e regente irlandesa, que é super inspiradora. Ela mesma disse que quando ela era jovem e ela queria ser compositora, ela falou para um maestro com quem ela estava fazendo um masterclass, ela tinha 19 anos, e ele perguntou, o que você quer fazer com a sua carreira? Eu quero ser regente e compositora. Ele disse, nunca vai acontecer, ele disse para ela. Você tem três coisas a seu favor. Você é muito jovem, contra, né? Você é muito jovem, você é mulher e você é irlandesa. Enfim. Então, infelizmente, os podcasts, por enquanto, são só em inglês. Quando eu tiver mais tempo, eu vou gravar com mulheres do Brasil também. Mas para quem fala inglês, eu realmente recomendo. Tem um livro de uma escritora que chama Anna Beer, que também, não sei se tem em português, que se chama Sounds and Sweet Airs, que ela conta histórias de várias compositoras mulheres. Eu não sei se aí no Brasil tem o dicionário Grove traduzido, mas o Grove tem uma edição que tem mais de 7 mil mulheres também, que eu recomendo que as pessoas comecem a descobrir cada vez mais. Porque seja qual for a carreira, qual for a carreira que você vá seguir, seja instrumentista, ou que seja composição, regência, cantor, a gente não pode se fiar no que os professores vão nos dar de repertório. Então, o quanto antes, comece a pesquisar, comece a adicionar peças de mulheres e compositoras diversas também, japonesas, chinesas, indígenas. Comece a adicionar pequenas coisas, nem que seja para fazer um bis num concerto, sabe? Comece a ter já desde o início este compromisso com dar mais visibilidade a outras pessoas que não sejam brancas, europeias, a se enxergarem fazendo aquilo. Eu acho que é a nossa obrigação como seres humanos, cada vez mais, hoje em dia, assim. Então, as minhas referências bibliográficas não são tão bibliográficas, mas são mais de conselho, desculpa. E eu acho que para qualquer mulher ou homem que esteja pensando em fazer uma carreira musical ou artística, o meu conselho hoje em dia é sempre o mesmo. É tipo, pergunte para você mesmo por que que você quer fazer isso, mas assim, por que de verdade, né? Porque essa carreira é uma das carreiras mais lindas do mundo, né? Uma carreira artística no meio musical. Acho que qualquer carreira artística, mas a música é uma carreira tão maravilhosa, né? Porque a música é uma linguagem tão forte que move as pessoas de não interessa onde você esteja, né? Ela não tem classe social. Música, você não precisa ter um pré-conhecimento, é uma linguagem lindíssima. Então, assim, saiba por que você está fazendo isso, porque se você tiver esse respeito, e se a música é algo que fala assim tão forte dentro de você, que você realmente não consegue viver sem fazer isso, você vai achar uma forma de sobreviver, eu garanto, né? Eu garanto. Agora, se as pessoas vão fazer isso porque para ganhar fama ou reconhecimento viral no YouTube, ou não sei, outras razões, não façam. Não busquem, assim, porque o resultado dessa jornada, a gente nunca sabe qual vai ser, né? E pode até ser que você tenha essa fama imensa, e aí se você chegar nesse momento dessa fama imensa, eu ainda vou dizer que o momento mais legal vai ser, às vezes, um concerto íntimo que você está fazendo para um público que você talvez não imaginava, que vai te dar um abraço como pagamento e vai valer mais do que o cachê que você ganhou, não sei, no Ópera de Mônaco, né? Então, esse é o meu conselho. Pergunte bem no íntimo por que que você está fazendo isso, porque vão existir muitos momentos em que as pessoas vão dizer que você não é bom o suficiente, vão ter muitos momentos que você vai ler uma crítica, que você vai ouvir coisas que você não gosta, vai ter momentos em que você vai se dar conta que realmente naquele concerto você não fez o seu melhor por qualquer razão que seja, por saúde, por, sei lá, por falta de concentração, e aí você vem para casa e você vai se sentir muito péssimo, e aí o que que vai te fazer levantar no outro dia, realmente continuar fazendo aquilo que naquele momento tá doendo tanto, que alguma pessoa falou que você fez mal, é o desejo de ser melhor, para respeitar essa arte que você ama tanto, né? Então é isso que vai fazer você continuar. E não tem preço. Nossa, até me emocionei, porque é verdade.
Ai, que linda. Arrasou, muito obrigada por abrir seu coração. Muito importante ouvir isso. Eu tenho uma super rápida, posso falar? Eu tenho um documentário da Netflix que se chama What Happened, Miss Simone. Eu não sei se tem uma tradução em português, mas é, se coloca Miss Simone na Netflix e vai... É Simone. Eu vou ler a descrição dele. Conheça a vida da cantora, pianista e ativista Nina Simone, com gravações inéditas, imagens raras de arquivo, cartas e entrevistas de pessoas próximas da cantora. O documentário retrata uma das artistas mais incompreendidas de todos os tempos. Então, se você quiser uma nova referência de cantora mulher, tá aí Miss Simone maravilhosa. Pode ir, Gabi.
Tem um documentário... Agora não... Tá aqui no Amazon Prime... Acho que tem no Brasil, sim. Chama This Changes Everything. Mas, na verdade, é um documentário feito pela atriz Gina Davis, a que fez Thelma e Louisa, sabe? A Gina Davis, ela tem um instituto nos Estados Unidos, que é um instituto de pesquisa de gênero. E ela faz muita pesquisa dentro do cinema. Teca, tu tem que ver esse documentário. É absolutamente fabuloso. Chama This Changes Everything, Isso Muda Tudo, acho que é a tradução em português, e é um documentário que ela fez sobre a presença feminina no cinema, né, desde o início do cinema, e é reveladorzésimo, né, impressionante. Inclusive tem uma moça na Suécia que fez uma espécie de um prêmio para os filmes que os diálogos das mulheres não fossem sobre homens, ou sobre... Tem duas coisas. Elas tinham que ter um nome real, assim, e os diálogos delas tinham que ser qualquer outra coisa que não homens. E vocês não fazem ideia de quantos filmes não passaram nesse teste delas. São pouquíssimos que receberam.
Acho que é o teste de Bechdel que chama, né?
Isso, esse mesmo. Então, assim, eu recomendo. Isso Muda Tudo, é um documentário da Gina Davis, e é realmente porque ela diz assim, porque as pessoas veem, agora vem um filme com uma mulher negra como protagonista, eles pensam, nossa, que ótimo, mudou. Depois do hashtag MeToo, tá tudo ok para as mulheres. Gente, não tá tudo ok. Não está tudo ok. E existe um grande perigo de isso ser uma fase, e daqui a pouco... Sabe, é muito impressionante que como as pessoas têm essa ideia de que o problema acabou, não acabou. Então, assim, recomendo esse documentário muito, muito.
Nossa, eu amei essa conversa.
Nossa, eu tô muito feliz também. Gabi, muito, 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 muito obrigada por ter passado esse tempo com a gente no sabadão. Desculpa aí pelas peripécias dos horários.
Os horários de verão, né? O horário de verão.
É uma doida. Até eu fico mega confusa também. E você já falou do seu site, mas assim, gente, se você não acabar de assistir esse episódio, correr lá no site da Doni, eu não sei o que você tá fazendo na sua vida. Já é pré-requisito. E aí eu queria saber, Gabi, se você quer também passar as suas redes, os seus contatos também.
Claro,
quem quiser,
claro.
Conversar com você.
Com prazer. Então, eu sou @gdilatio, que é D-I-L-A-C-C-I-O, Gabriela de Latio. Sou @gdilatio em tudo. No Instagram, no Facebook e no Twitter. E o meu site é www.gabriela.com. Então, por favor, fique à vontade, mandem perguntas. Estou sempre em contato com pessoas do Brasil, às vezes musicistas me escrevem, ou cantores que queiram vir para cá e fazer uma carreira fora. Estou super sempre à disposição para ajudar ou dar qualquer tipo de Ou só conversar também, né?
Então é isso, gente. É, como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas na produção desse episódio estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente e tchau!
Tchau!
Tchau, gente!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastedelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastedelas.